Bom, então estamos aqui reunidos, né, para gravar o Medcast. Que número que é, Nino? É o quinto Medcast? Acho que é o quinto,
eu
né?
Eu acho que é o quinto.
É o quinto. É, dessa vez com um tema ginecológico, escolhemos democraticamente dismenorreia, né? É, então eu, André Ferraz, estou participando novamente. Quem mais está presente aí?
Eu, Nino.
Nino.
E eu, Vinícius.
Então, Vinícius é um novo membro aí do grupo que vai participar hoje. O Vinícius, você é residente, gineco, é formado?
Eu sou R3, residente do terceiro ano da ginecologia obstetrícia da USP de Ribeirão Preto.
Porra, que chique, hein?
Você viu?
Meu pai, que participou também dos primeiros podcasts aqui, fez residência em Geona, em Ribeirão Preto também.
Ah, que legal.
Mas então, pô, agora eu fiquei até envergonhado, Nino. O cara aqui da USP.
Eu defendo a minha com unhas e dentes.
Me senti meio burro hoje, então. Bom, mas então vamos começar sobre dismenorreia, né? Dismenorreia, acho que todos os ginecologistas estão familiarizados, né? É a cólica no período menstrual. Acredito que seja um dos motivos principais de consulta no consultório, né? Do ginecologista.
Sim, com certeza. Deixa bastante frequente, né? Tanto nas unidades de saúde públicas quanto no consultório também. Principalmente nas pacientes adolescentes, né, André?
É, com certeza. Eu não sei se vocês têm alguma coisa de literatura. A maioria dos artigos que eu levantei, a prevalência de dismenorreia girou em torno de 45% a 95% das mulheres.
Sim, eu vi mais nas adolescentes, né, que é quem procura mais por essa queixa, geralmente é a paciente adolescente na dismenorreia primária, né? Então, nas pacientes adolescentes, há uma prevalência de 60% a 70% de dismenorreia. Então, acontece a menarca, ela começa a menstruar, começa a ter muita dor, e aí a mãe acaba levando a filha, né, para a consulta.
Sim. E você acabou entrando, Nino, no próximo tópico, que seria a classificação da dismenorreia, né? Vocês conhecem, então, a classificação? Deixa eu perguntar para o Vinícius, que é da USP, né? Isso aí deve ser...
Dismenorreia, principalmente, aí a gente divide em primária e secundária, no caso, né? E o exemplo que o Nino deu cai fundamentalmente na dismenorreia primária.
Sim, perfeito. Geralmente, a primária acomete mais adolescentes, né? E não tem uma causa orgânica, né? Se procura, faz ultrassom, examina, não encontra nada, né? E a prevalência em adolescentes é realmente alta, como o Nino citou. Tem alguns artigos que falam até próximo de 90% das adolescentes.
Sim.
Eu que agora, assim, não atendo mais serviço público, né? Consultório apenas, posso dizer para vocês que eu acho que uma vez por dia vem uma paciente novinha com a mãe que começou a menstruar 1, 2 anos, 3 anos e que nos últimos ciclos muita cólica, muita dor, que nós acabamos introduzindo a pílula, né, para o paciente.
Perfeitamente. Então, assim, geralmente é esse quadro que você falou mesmo, a paciente começa com dismenorreia e lembrar do impacto que isso tem para ela, muitas vezes ela tem que faltar na escola ou mesmo no serviço todo mês naquele período, às vezes ela tem tanta dor que ela não consegue ir à aula ou ao trabalho. E aí acaba motivando também a procura da assistência médica.
Sim, a cólica, né, a dor, ela acaba sendo encarada até como normal, né? Então, geralmente, nesse momento que acho que os pacientes acabam buscando a gente quando interfere nas atividades do dia a dia. Aí passa um ponto que ele fala, não, agora realmente eu preciso procurar um médico. Sim. Então, os pacientes chegam para nós.
E além dessa classificação de primária e secundária, ela também pode ser classificada quanto à intensidade, né? Leve, moderada e grave.
Sim.
Eu inicialmente, para mim, dismenorreia era sempre grave, né? Eu acho que até era discussão na residência, na época não tinha dismenorreia leve, né? Dismenorreia era quase sinônimo de uma cólica menstrual importante, né?
Sim.
Não sei o que vocês falam sobre isso.
Não, que eu vi, existe classificações, né? Eu tenho aqui uma classificação de Anders e Nilsson, né? Uma classificação de 82, e que assim, não avalia só na intensidade da dor, digamos, né? Uma score de 0 a 10 da dor. Ela avalia na capacidade para o trabalho, se a paciente nunca falta ao trabalho ou à escola, ou se raramente, moderadamente, sempre. Quanto aos sintomas sistêmicos, né, se a paciente, além da dismenorreia, tem cefaleia, fadiga, vômito, diarreia no período menstrual, e também quanto à necessidade de medicação analgésica, né, no período em que ela está com dismenorreia, se ela nunca usa de vez em quando, ou sempre, ou usa e mesmo assim não melhora. Basicamente, a classificação passa por tudo isso.
Sim. E os senhores lembram os principais fatores de risco para a dismenorreia?
Aí eu vou deixar com o Vinícius já.
Não, devo dizer que dos fatores de risco eu não vi muito hoje a respeito deles.
Então, os fatores de risco que eu levantei aqui na literatura, né? Menarca precoce, aumento do fluxo menstrual, né, hipermenorreia, infecção pélvica, isso seria mais para dismenorreia secundária, né?
Sim.
Esterilização, maquiadura, né? Consumo de álcool, distúrbios psiquiátricos, acho que isso é óbvio, né?
Sim.
E história de abuso sexual.
Perfeito.
E além disso, achei aqui um artigo interessante que conseguiu comprovar que adolescentes são mais suscetíveis à dor do que mulheres mais velhas. E elas acabam se afastando mais da escola do que as mais velhas do trabalho.
É, faz sentido, né?
Interessante. Limiar de dor diferente?
Sim, é mais no limiar de dor, que o limiar de dor da adolescente é mais baixo do que das mulheres mais velhas. Não sei, às vezes as mais velhas talvez eu teve parto, né? Então muda, né, o parâmetro, né, da dor, né? Pode ser isso, não sei.
Pode estar associado a isso também, ao próprio conhecimento do corpo, né? A mulher mais velha, ela já menstruou, ela não tem medo da menstruação, questão do conhecimento da genitália dela, já teve filho, relação sexual, acho que pode estar associado a isso e a alguns outros viés também, que quando eu era adolescente, qualquer coisa eu teria faltado da escola também.
Benefício secundário envolvido, talvez?
Acho que é um fator importante o ganho secundário, viu?
Sim.
Bom, e sobre a fisiopatologia, vocês conhecem alguma das teorias que tentam explicar o porquê que algumas pacientes têm dismenorreia, principalmente a primária, né, e outras não?
Em relação a isso, na dismenorreia primária, né, acredita-se que o endométrio dessas pacientes, né, sofre algumas reações que o produto final seria uma maior secreção das prostaglandinas, E isso leva à contração uterina, que causa dor, também a vasoconstrição, que causa isquemia, né? O útero também vai levar à dor. Basicamente, né, seria essa fisiopatologia envolvida na primária.
Isso. Você falou um dos pilares aí da hipótese da dismenorreia, né?
Sim.
Que mais? Não sei se o Vinícius levantou alguma coisa, eu estou tentando achar aqui o artigo que eu peguei. É isso, né? É o que o Nino falou, aumento de... Essas pacientes têm um aumento de prostaglandina que pode levar a hipercontratilidade uterina, isquemia, hipóxia, né? E além disso, da cólica menstrual, da contração uterina, pode ainda causar diarreia, náusea, vômito, né?
Sim, todos esses sintomas associados aí também.
Por isso que em muitas pacientes, o simples uso de anti-inflamatórios no período menstrual pode diminuir o sintoma, né? Porque diminui a produção da prostaglandina.
Eu tenho como preferência, né? Não sei, às vezes o Vinícius pode falar qual que é o protocolo deles de Ribeirão. Nós aqui em Marília, a gente tem preferência por iniciar com anti-inflamatório, né? Não... Principalmente paciente adolescente, não chegar de cara e já introduzir terapia hormonal nela, né? Chegar e dar um anticoncepcional para ela.
Olha, aqui eu sou sincero que a gente acaba sendo bastante liberal com essa questão de terapia hormonal, assim. A gente já pensa logo de início em entrar com... um anti-inflamatório para o quadro agudo, até porque não há uma garantia de que o tratamento hormonal que a gente vai passando naquele momento vai ter um resultado eficaz, que vai ter, que vai ser eficiente logo aquela primeira linha. Mas, assim, até pelo perfil de população que a gente atende no nosso serviço, geralmente são pacientes que chegam com esse problema de dismenorreia, mas já chegam também com outras questões. Apesar de serem pacientes jovens, são pacientes jovens que já têm um início de atividade sexual, geralmente acompanhados com a mãe. As mães que acompanham nossos pacientes, elas não costumam, assim, fazer vista grossa, elas já querem, assim, que evitar a gestação adolescente. Então, e a própria paciente também acaba, entra no assunto que é desejando. Então, a gente já aborda também essa questão de anticoncepção e já une, digamos assim, dois pontos necessários.
Eu acho que o Vinícius explanou bem. É muito difícil a dismenorreia primária vir sozinha, como única queixa na consulta. Geralmente é um combo, né? É dismenorreia primária, a paciente adolescente ainda está com imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Então, doutor, ela menstrua hoje, daí depois fala que 60 dias, aí tem mês que menstrua duas vezes, né? Tem a dor do meio do ciclo também, a dor da ovulação. Então, e tem essa questão que o Vinícius falou da gravidez adolescente. Então, é lógico, ainda tem mães que têm uma certa resistência à anticoncepcional. Doutor, mas não vai engordar. Aí, se ela não usar muitos anos, quando ela querer engravidar, não vai dificultar. Daí tem sempre essa lenda, né? Que se usar muitos anos anticoncepcional...
Sim.
E também eu acho que essa história também de usar pílula e engordar é outra lenda, né? Tudo é culpa. É impressionante como tudo é culpa da pílula. Eu fico.
Sim. Então a pessoa não pratica atividade física, não faz uma dieta, engordou por causa da pílula. Brigou com o namorado, tirou a nota baixa na escola, tá com dor de cabeça por causa da pílula.
Sim.
Então é sempre o vilão da história, o anticoncepcional.
Eu fico
quase o contrário de efeito placebo, né? Nocebo. Tudo é ele.
Eu fico absurdado como a nossa especialidade às vezes é meio não sei falar ao certo a palavra, né? O parto normal é a culpa de um, né, de um monte de problema.
Sim.
A pílula é impressionante. Tem, tem vascular que toda mulher que vai, sai não podendo mais tomar pílula.
Sim.
É impressionante. Aí vai lá, ah, doutor, tô com a menstruação desregulada, tô com cólica menstrual, puxa, tem uma pílula boa, vai regular, puxa, mas eu tô com variz na perna, uns vasinhos vasculares, que eu não posso tomar. Senão
você fica sem ter pão de correr, que se ela tomar e tiver uma trombose, a culpa é sua, se ela não tomar e engravidar, a culpa é sua também.
Sim. Mas, enfim, voltando, né? O tratamento, nós pulamos um pouquinho, vamos para o tratamento. Eu acho que os dois tratamentos clássicos são esses que vocês citaram: anti-inflamatório, anti-inflamatórios não esteroidais.
Esteroidais.
Né? Eu gosto muito do piroxicam, eu tenho mais mão, assim, não sei o que vocês preferem, ibuprofeno.
Eu tenho o costume de usar o ibuprofeno ou o naproxeno. Né, um dos dois, geralmente, não tem problema com eles.
Certo. E você pede, assim, para tomar só quando tem dor ou já veio a menstruação, começa a tomar, independente de ter dor ou não?
Eu geralmente peço para quando ela começa a ter o sintoma pré-menstrual, naquele dia que ela percebeu que vai começar a descer, para que ela já comece a fazer o uso. Use durante o período menstrual e usar até um, dois dias após cessar o fluxo, né? Então, vai ficar mais ou menos uns 5-6 dias tomando anti-inflamatório no mês.
E você, Vinícius?
Ah, aqui a gente costuma trabalhar bastante com diclofenaco, para ser sincero, e a gente costuma assim, recomendar o uso mais quando necessário mesmo, assim, quando é função da dor. É, a gente não tem o hábito de fazer esse protocolo que o Nino falou, mas soa bastante interessante. Não saberia dizer se teria um resultado melhor, talvez, por evitar a dor.
A outra linha de tratamento são os anticoncepcionais. O que, que eu uso para quando há essa crítica à pílula, né, para adolescente, né? Primeiro, eu falo, mãe, os anticoncepcionais evoluíram muito, né? A dose de hormônio que tinha antigamente era muito maior. E agora há linhas de anticoncepcionais voltadas especialmente para adolescentes, né? Como Tamiza 20, NIC, que são são anticoncepcionais com baixa dosagem hormonal. Doutor, mas não vai engordar? Olha, o que engorda é comida, né?
Se a sua filha... Sedentarismo.
Se a sua filha comer direitinho, fazer uma atividade física, né? Acho difícil engordar por culpa da pílula, né? Agora, a pessoa tomar progesterona isolada e falar que engordou, eu até concordo, né? Agora, estrogênio, progesterona em dose baixa, né?
Ser sincero, a gente tem um levantamento nosso daqui que avalia que mesmo a progesterona oral, o zogestrel, que não encontrou associação com o ganho de peso, teria encontrado só uma retenção líquida com trimestral injetável, mas mesmo a progesterona oral, a gente não encontrou associação com o ganho de peso.
Quando eu fui pesquisar na literatura, o que eu sempre encontro? Apenas edema no período perimenstrual, mais nada. Mas eu tenho paciente que jura de pé junto, que quando tomou injetável trimestral ou até mensal, que a gente saiba que tem estrogênio associado, jura que inchou, engordou 10 quilos em 2 meses. E você fica assim, né?
Complicado. Que assim, já vi alguns estudos que mostram o seguinte, que a maioria dos contraceptivos vai causar o quê? Um aumento do apetite. A gente pode passar a ter mais fome, mas é o que vocês falaram. Se ela é uma paciente que faz uma dieta, regrada, é uma paciente que faz atividade física, isso não justifica o ganho de peso.
Até entrando nessa conversa, tem um ponto interessante que é uma coisa que talvez tenha que começar a perguntar para os meus pacientes, mas de modo geral, quando você pergunta para um paciente que não tem problema de saúde, crônico, como esse que a gente está discutindo, você pergunta o peso da paciente, de maneira disseminada, os pacientes não sabem referir o próprio peso. A maioria das pessoas não mediu o peso recentemente, então não sei até que ponto os pesos, o ganho de peso que os pacientes se referem é mais uma impressão subjetiva, uma visão delas, assim, do que uma medida, né, precisa, como a gente está acostumado a fazer nos nossos estudos.
Eu fico estarrecido com isso mesmo, porque nas consultas, eu sempre, independente da queixa, eu pergunto a estatura da paciente e o peso. É impressionante, mesmo paciente com nível socioeconômico, sociocultural mais elevado, impressionante como a maioria não sabe a própria estatura. Eu fico
Exatamente, isso é uma verdade.
Né? Mas assim, eu vou dizer mais ou menos o que eu pratico, vocês podem contribuir também, corrigir.
Uhum.
Chegou dismenorreia primária, né? Geralmente adolescente, nunca teve filho, nunca teve relação, né? Converso, faço um ultrassom pélvico, não vejo nada. Se a queixa única e exclusiva for dismenorreia, mais nada, não tem alteração de ciclo, eu realmente procuro passar um anti-inflamatório. Né? Se a paciente já fez o uso de anti-inflamatório e não resolveu, ou tem queixa associada a distúrbio de ciclo menstrual, eu já procuro entrar com anticoncepcional. Porque eu acho que isso nós não comentamos. Geralmente o paciente já chega comentando que tem muita cólica menstrual e tem que tomar toma anti-inflamatório, analgésico, não resolve, já teve até que ser hospitalizada. Geralmente não é assim? Vocês recebem a queixa?
Sim, sim. Bem parecido com isso.
Bem dessa forma.
Então quase sempre eu já acabo entrando com um anticoncepcional. Né? A dismenorreia secundária é um pouco mais assim, difícil, né? Porque muitas das vezes você acha uma lesão mesmo, um leiomioma, adenomiose, né? E muitas vezes o tratamento clínico, né, nesses casos não é efetivo, né? O que vocês pensam a respeito disso?
A questão do tratamento da dismenorreia primária que você comentou, então, aqui como a gente faz? Então, paciente adolescente com dismenorreia. Se, geralmente, eu também peço ultrassom pélvico, embora não esteja errado não pedir, porque 90% das pacientes que têm a dismenorreia na adolescência vão ser primárias, você não vai achar nada, tá? Mas se você sentir que a paciente quer muito, a mãe quer muito ver como é que tá, tudo bem, pede, a gente pede porque a gente tem fácil acesso aqui ao exame, estaria errado não fazer. Tratamento, eu concordo com aquela ideia que o Vinícius falou, se a paciente tem vida sexual ativa, eu já daria um anticoncepcional para ela como forma de contracepção, se ela desejar essa forma de contracepção, porque tem outras que podem ser discutidas também.
Sim.
Se não, eu prefiro começar com anti-inflamatório, não teve resposta ao anti-inflamatório, iniciar o uso de contraceptivo. Eu gosto mais de segurar o anticoncepcional para não expor a pessoa, né, a estrogênio tão cedo, tem os riscos do estrogênio, né, trombose, câncer de mama no futuro, tudo aquilo. E também assim, não vejo também, acho que eu tento conversar mais com a paciente, com a mãe, porque o ciclo é irregular, e daí que é irregular? Por que tem que ser regular agora? Não é doença, vai regularizar com o tempo. Porque o mundo hoje é muito imediatista, né? Eu quero que regule agora. Mas pra quê? Que diferença vai fazer? Né? A gente quer tudo muito pronto, muito rápido, e às vezes vai ser um malefício em vez de um benefício. Então, se for primária, tranquilizar, ó, isso é assim mesmo, com o tempo vai ficar tudo bem.
Acho que você tocou num ponto muito interessante nesse aspecto, no início da sua explicação sobre ultrassom. Que, sim, como você disse, não está errado em não pedir, né? O protocolo prevê isso. Mas acho que a gente está chegando num ponto que, tanto para o médico, ele acaba se sentindo mais tranquilo com a avaliação do ultrassom em mãos, quanto a exigência dos pacientes acaba sendo muito grande. Assim, não vai fazer nem o ultrassom.
Perfeito.
A gente se tornou muito dependente dele.
Perfeito. No meu caso, é mais fácil que eu não preciso pedir. Né? Eu faço, então já está, né, tá na minha sala mesmo. Faço, e para o paciente, quer queira ou quer não, ele sente, assim, eu acho que valoriza mais a consulta. Pô, eu fui lá, fiz até um ultrassom, viu que não tinha nada, né? E essa questão do que o Nino falou, do imediatismo, ele está muito correto, né? Qual é o problema? A pessoa menstruar num ciclo, demorou 60 dias, no outro 30, não tem problema, na minha opinião. Só que no consultório, nós também somos muito cobrados em resultado. Então, às vezes, a paciente vai e te procura, ela quer resolver esse problema, ela quer menstruar a cada 30 dias. E fazer assim, não é normal. Ela acaba indo para outro, muitas vezes, que ele vai lá e passa a pílula, entendeu? Então,
sim.
Tem essa questão também no consultório. Agora, da eficácia desses dois tratamentos, né? Eu sempre tive curiosidade, né, comparar o anti-inflamatório com o hormônio. Os artigos que eu peguei demonstraram que a eficácia é semelhante. Vocês sabiam disso?
Sim, o que eu vi também é isso mesmo.
Cerca de 70% das pacientes respondem, principalmente quando é primário, né?
Exato.
Quando essas 30 que não respondem, aí acende a bandeirinha amarela para secundária, principalmente endometriose. Né?
E aí, só para complementar, é o momento que você faria o ultrassom, via de regra, porque você tratou, não respondeu, beleza, secundário vai fazer o ultrassom, você tratou e respondeu, você ficaria tranquilo. Mas volta na questão do imediatismo, que a paciente quer ver aquilo naquele dia, naquela hora, no consultório, que ela quer ver que está tudo bem ali. Ela não quer tomar 3 ciclos de anti-inflamatório para ver se vai melhorar.
Sim, com certeza. Ultrassom, sendo bem sincero, eu acho ele, assim, de imediato, eu acho ele mais importante na dismenorreia secundária.
Sim,
exatamente. Idade, né? Na primária, é o que eu falo, e se for endometriose, né? Vai fazer uma vídeo numa adolescente? Não, né? Você vai tratamento clínico, né? Eu não sei, Vinícius, como é que é o protocolo aí em Ribeirão. O que eu aprendi é assim, que endometriose só vale a pena você ir para o centro cirúrgico, para vídeo, quando o paciente, assim, quer engravidar, que daí você vai lá, desfaz o foco de endometriose, aumenta a chance de engravidar. Agora, apenas por dor, eu não sei se é muito indicado, né? Porque você faz, daqui 6 meses, volta de novo. Eu acho que quando a queixa é só dor, o tratamento clínico é o principal, não sei, né?
Aqui, para levar a endometriose para o centro cirúrgico, nós somos bastante conservadores. É falha de tratamento clínico, dor realmente refratária, ou aí o caso quando existe um interesse gestacional associado, dependendo do caso, também é discutível. Ou quando a gente começa a entrar em endometriose profunda, questão de acometimento do reto, aí também existe essa consideração. Mas colocar a cirurgia para videocirurgia como primeira opção de tratamento de dor não é uma conduta que a gente faz de rotina, não. Não me lembro de nenhum caso que a gente tenha adotado isso como primeira opção mesmo.
Certo. Agora, queria que vocês esquecessem um pouquinho da dismenorreia primária das adolescentes, que eu acho que foi bem discutido. Secundária. paciente já com mais idade, né? E não tem, assim, leiomioma importante, não tem endometriose comprovada, talvez uma suspeita clínica, e vocês já passaram o anti-inflamatório, a pílula, o anticoncepcional com pausa, ou os dois associados, e não resolveu. O que, que vocês fazem?
Aí, bom, então a dismenorreia secundária realmente vai acometer mais as pacientes aí, quarta, quinta década de vida. Geralmente, o tratamento vai ser muito guiado pela causa, né? A causa principalmente vai ser endometriose, mas nós temos outras causas também, aderência pélvica, doença inflamatória pélvica, pólipo, estenose do canal cervical. Temos causas não ginecológicas, a gente tem que lembrar, é importante porque a paciente nessa faixa etária, ela sempre vai no ginecologista, mas a menor parte das vezes a causa é ginecológica. A maior parte das dores pélvicas crônicas, essas pacientes não são ginecológicas, né? Ela pode ter uma síndrome do colo irritável, um problema urológico, uma nefrolitíase, alguma coisa que não está ali no útero e no ovário, apesar do grande vilão sempre querer culpar o coitado do útero e do ovário.
Entrando na questão de dor pélvica crônica, como o Nino está abordando agora, o que a gente está discutindo agora me lembra algo que foi dito bem no início, na questão de fatores de risco. Ficou bem claro para nós, mas eu não sei se para quem está nos ouvindo ficou claro, quando a gente falou que da associação do fator de risco da doença psiquiátrica com dor pélvica crônica, talvez nem todo mundo seja familiarizado com isso. É interessante que aqui na nossa anamnese, né, de dor pélvica crônica, né, para então começar a esmiuçar e encontrar a causa, a gente tem dois questionários psiquiátricos que a gente aplica de rotina. E eu vou ser sincero que as respostas são surpreendentes. Então, assim, entrando na questão das dismenorreias secundárias, dor pélvica crônica, essas pacientes, como eu disse, não costumam ser a principal causa ginecológica, mas já que chega na nossa mão, a gente pode lançar mão de algumas ferramentas a mais, inclusive na anamnese, que nos direcionam mais para o diagnóstico. Como essa abordagem, esses questionários psiquiátricos.
Mas assim, só para... Fala-se uma ou duas perguntas que tem esse questionário. O que, que vocês perguntam?
Bem, tem um desses... São dois questionários. Um é só de 4 perguntas, que é um de rastreamento de depressão e ansiedade, que fala, pense nas suas 2 últimas semanas, ele começa. Você tem chorado com mais facilidade que de costume? Daí é uma pergunta que não surpreende, mas no questionário seguinte, uma das perguntas que a gente faz de rotina, por incrível que pareça, você ouve vozes que as outras pessoas não ouvem e você não sabe de onde vem? E pacientes que eu nunca imaginei que poderiam responder sim essa questão, que não deram nenhum outro indício durante toda a anamnese, responderam sim para essa questão.
Nossa!
Pois é, foi surpreendente. Surpreendente mesmo. Então, os resultados da aplicação dos questionários, claro que são exemplos extremos, mas costumam a dar índices de depressão, ansiedade, muito maiores do que da população habitual. E, claro, né, fica uma questão, digamos, do ovo da galinha, né? Porque eu imagino que se eu convivesse com dor crônica, eu também iria ser uma pessoa mais deprimida. Mas existe uma associação, de qualquer forma, entre a questão psiquiátrica e de dor, dismenorreia secundária e dor crônica, resgatando o que a gente falou lá no começo.
E é um tema meio delicado, muitas vezes, você abordar com o paciente, né? A maneira que eu pratico, que eu faço, que eu pergunto na anamnese se o paciente faz uso de algum psicotrópico, né? Você toma algum remedinho para depressão, para ansiedade? É a única coisa que eu pergunto, geralmente, sabe? Muitas vezes ela fala sim, não. Quando fala não, eu já meio que descarto, né? São duas perguntas interessantes.
Por causa do estigma que tem as doenças psiquiátricas, né? Muito estigmatizado. Se você não perguntar, o paciente não vai falar.
Sim.
É, porque às vezes ela fica envergonhada daquele diagnóstico ou de ser uma paciente psiquiátrica, né? Ela não quer falar para as outras pessoas sobre isso.
Além disso, é muito comum que esses pacientes, antes de chegarem para nós, elas tenham passado diversas consultas de pronto-socorro, de pronto-atendimento, e inevitavelmente ouvem, isso é coisa da sua cabeça. Se você começa a abordar a questão psicológica, psiquiátrica com elas, elas já vão para a defensiva de falar: o senhor acha então que a minha dor não existe, o senhor acha que eu sou louca. É, e eu sempre deixo claro para a paciente que claro que não, que a gente acredita que ela realmente sente dor, se ela está falando que ela sente dor, a gente acredita que ela sente dor, e que meramente o que a gente sabe é que tem várias abordagens que ajudam ela com o objetivo que ela quer chegar, que é ficar sem dor. Uma dessas abordagens, por exemplo, para certos pacientes é o que? A consulta com o psicólogo. E é o que eu falo para elas: olha, a senhora sente dor e eu sei que uma das coisas que vai ajudar a senhora a sentir menos dor é passar com a avaliação do nosso psicólogo. Então a senhora se dispõe. Quando a gente... Eu sinto com as nossas pacientes que quando a gente coloca essa questão de empatia, de falar, eu acredito que a senhora sente dor, isso costuma desarmar bastante, tira o estigma. E a partir daí elas começam a aceitar que você entre nesse campo. Porque elas chegam já tendo ouvido muita coisa, é da sua cabeça.
Muitas vezes até da própria família, né? Nem de um médico, às vezes já ouviu isso do marido, do filho, do pai, de sei lá quem, que em vez de apoiar, né? Ah, você é louca, você tá falando isso para não ir trabalhar, sei lá o quê.
E isso vai ficando mais grave quando você começa a não encontrar subsídios orgânicos, né? Às vezes a pessoa faz um ultrassom que, ou a gente sabe que nem todas as patologias vão aparecer no ultrassom, e aí o ultrassom não mostra alterações, isso frustra a paciente e os familiares, como você disse. Ou então, um problema comum que a gente tem é honestamente patologias que a gente não consegue acreditar que o ultrassom tenha alterado tanto em curto espaço de tempo. Então, o que a gente acaba vendo é simplesmente exames de baixa qualidade, exames operador dependente, especialmente ultrassom, que qualquer um acaba se dispondo a fazer e o exame não é confiável.
E eu já tive pacientes que tinham dor, dor pélvica crônica, não é bem o tema, né? Não é mais menorreia, mas dor pélvica crônica que fez tudo o que vocês imaginarem, fez ultrassom, até ressonância pélvica, e não encontrou nada, né? Lógico, endometriose superficial, nem ressonância vê direito, né?
Mas aí talvez não justificaria superficial a dor que ela está sentindo, né? A ponto de você querer pedir esses exames, talvez ela tivesse muita dor, eu suponho.
Que na verdade a ressonância ela vê bem o ultrassom também, né? A endometriose uterina, a adenomiose, a ovariana e a profunda, né? Intestinal. Agora superficial não vê. E muitas vezes o grau da endometriose não está relacionado com a clínica, né? Às vezes tem poucos focos ali e tem uma clínica exuberante, né?
Mas já tive pacientes até mais longe com clínica exuberante de dismenorreia, dispareunia, dor pélvica acíclica também o mês inteiro. E foi para videolaparoscopia, você põe a câmera e não vê nada.
Sim. Então. E eu também tive paciente com esse sintoma que você descreveu e não tinha nada, fez uma esterectomia, vamos dizer, não tem nada, tem um mioma, um leiomioma de 1 centímetro.
Uhum.
Aí fez uma esterectomia, nossa, foi tirar com a mão a dor. São casos assim estranhos, né?
Sim, a gente lembrar, depois o pessoal pode dar uma lida, parte de história da medicina, sim, se você for ler sobre histeria, tem um termo que chama Wandering Womb, que é tipo a minhoca andante, né, tradução livre, que era o quê? Isso muito antigamente. Descreviam que muitas patologias femininas e tudo isso seria resultante da histeria e que o útero era o vilão da história. O útero andava, você põe aí no Google, você digita isso, você vê o útero desenhado como uma serpente dentro da mulher, sabe? E acho que até o termo deriva disso, né? Histerectomia, você tá tirando a histeria. E aí ela melhoraria magicamente dos sintomas dela.
É que também lesa alguns nervos, né? É quase uma denervação ali leve, que acho que ajuda a melhorar também a dor, né?
Sim.
É, e por outro lado, infelizmente, algumas pacientes, assim, não se convencem, muitas vezes, da abordagem, a gente fala para elas, assim, que provavelmente não tem relação, acabam se sujeitando a cirurgias que a gente não sabe quão necessárias seriam e, na verdade, pode piorar as dores dela por conta de consequências do próprio ato cirúrgico, né? As dores iniciais de parede abdominal.
Com certeza.
Ô, Nino, o Tacano Margarido pediu para chamar ele um minutinho aí.
Claro.
Você tem ideia ainda? Para nossas conclusões, se ele participar.
Deixa eu ver. Pronto, está chamado.
Chamou?
Uhum.
Beleza.
Vamos ver se a internet dele colabora, né? Que não é das melhores.
Agora, mas voltando, para o tratamento clínico. Vamos supor que seja uma endometriose e vocês não queiram tratar cirurgicamente. Usou o anti-inflamatório ou o anticoncepcional com pausa, não resolveu. Qual seria o próximo degrau de vocês?
Uma endometriose.
Uma endometriose, por exemplo. Ou uma paciente que já de mais idade, com dismenorreia, que vocês não encontram nada. Talvez suspeite daí de uma endometriose. Qual que seria o próximo degrau que vocês subiriam?
Bem, é uma opção, especialmente se estiver na mesa, e dependendo da idade da paciente, das condições, considerar nesses casos o análogo de GNRH, o serelina, pelo que você está falando, excluindo a abordagem cirúrgica, excluindo sintomáticos, excluindo tratamento hormonal, das opções de tratamento que eu me lembro, eu consideraria essa.
Sim, eu também.
Anticoncepcionais contínuos, vocês costumam prescrever?
Olha, eu até passaria, tá? Apesar que, se for ver por fisiopatologia, o princípio é o mesmo, né? Bloqueia ovariano, diminui a proliferação endometrial, vai diminuir a prostaglandina secretada pelo endométrio, o mesmo princípio, né? Então, tanto faz. Eu tenho preferência em passar esquema contínuo para ela não menstruar mais, porque geralmente a menstruação é o terror dela, né? Ela não quer ouvir falar de menstruação.
Certo.
Mas
quando eu comecei esse tipo de tratamento, eu ficava um pouco frustrado, porque, assim, até 5 anos atrás, eu acho que os medicamentos não eram muito efetivos. Exemplo, Gestinol, né?
Uhum.
Várias não nem bloqueavam a menstruação. Não sei se vocês tiveram essa experiência. Passou Gestinol e muitos continuaram tendo fluxo menstrual.
Sim, já tive pacientes que realmente tomam esquemas contínuos e não melhoram. Eu não costumo passar combinado de forma contínua, mesmo os aprovados para fazer isso, igual Elani e tal, não costumo passar. Para passar de forma contínua, eu prefiro passar progesterona exclusiva.
Mas
é uma preferência pessoal.
Mas eu falo, não digo assim, não melhorou a dor, né? Algumas nem cortou a menstruação.
Sim.
Ou Cerazete também.
Uhum. Não, sim, isso tem de monte. Às vezes, se você dá o remédio, ela continua menstruando. Mas, assim, lembrar a questão do imediatismo. Às vezes ela toma uma cartela, doutor, ainda estou menstruando. É normal, demora umas 3-4 cartelas para parar. Não adianta ficar trocando de um para o outro de um em um mês.
Agora, eu vou dizer...
Uma questão de não interromper o sangramento, mesmo com uma abordagem efetiva de hormonal, uma conduta que a gente acaba adotando, ela vem mais do protocolo de sangramento do normal. mas talvez, dependendo do caso, a gente faria uma esteroscopia diagnóstica com biópsia de sindonéfrio. É, são, claro que nem tanto associado à dor, é mais um sangramento refratário, ao tratamento hormonal. É, às vezes a gente toma esse conduto, quando a gente tem uma facilidade de acesso à esteroscopia, para os raros casos de se agenométrico no menacne. Mas realmente, como... ou como alguma coisa que passou desapercebida pelo exame de imagem, mas é mais de exceção.
Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou patrocinado, não é nada disso, mas tem um remedinho que depois que eu descobri, olha, vocês conhecem o Alurene?
Sim, eu conheço.
Sim.
Não tenho experiência com ele.
É que assim, ele está no meio do caminho entre os anticoncepcionais comuns e o análogo de GnRH. Ele é um, vamos dizer, é um estrogênio um pouco melhor, um pouco mais caro, acho que é mais ou menos R$200 a cartela, não é igual ao análogo, que é mil, né? E eu vou dizer para vocês, várias pacientes que eu atendi, até com endometriose comprovada, fizeram o uso dele, praticamente todas, bloqueou a menstruação e melhorou consideravelmente, para dizer o mínimo, né? A cólica menstrual, a dismenorreia. Estou muito contente com essa pílula.
Então, André, aqui eu posso dizer que as opiniões a respeito dessa medicação são no mínimo assim, controversas. As pessoas parecem ter opiniões muito, muito fortes a respeito. É, por um lado, a gente vê colegas exatamente com o seu caso, que chega e fala: eu estou usando e as minhas pacientes melhoram. E eu acho que a gente não pode jogar essa experiência fora, porque é o objetivo, afinal, da nossa clínica, da nossa prática clínica é esse. Por outro lado, aí tem colegas mais acadêmicos que citam dois pontos. Um, alegando que a quantidade e tipo de progestágeno que ele oferece é o mesmo que outros anticoncepcionais que possuem estrogênio associado, não me lembro agora exatamente qual, me fugiu realmente o nome, inclusive que oferece com estrogênio associado, com a mesma quantidade de progestrogênio, por R$30, uma coisa assim. Então, que...
Essa é o gestinol, né?
É isso. E a outra crítica que era feita é que da falta de trabalhos randomizados que mostrassem uma superioridade. Falaria que os trabalhos que tem mostram, no máximo, uma equivalência. Só que, eu vou ser sincero, existe essa crítica de dizer da falta de trabalho, mas a falta de prova não é igual a falar que não funciona. Então, quando... É muito encorajador quando chega colegas como você que falam: eu estou usando e está funcionando. Então, é essa experiência que a gente tem aqui em Ribeirão Preto, no meu convívio.
É, isso que você falou tem alguns pontos, né? Primeiro, em evidência, né? Medicina baseada em evidências, lógico que a opinião de um especialista está lá embaixo, né? Tem revisão sistemática, por aí vai, né? A minha casuística, com certeza, é pequena, né? Eu, isoladamente. Mas é igual aquela história que você escuta, né? Vamos lembrar um outro anticoncepcional bom. Para o ovário policístico, o Diane 35, por exemplo. Você passa ele, resolve. Aí você passa de concorrentes, é o mesmo hormônio. Não sei o que acontece, doutor, esse daqui não resolve. Ou então a mulher tomou a vida inteira Iaz, Yasmin, compra outro lá que é similar, não dá certo. Vocês não veem isso na prática clínica?
Sim, às vezes acontece.
Né?
Basta você, nesse aspecto, você buscar as notícias de denúncias, de suspensões na Anvisa, de quantas medicações que eles acabam encontrando que não correspondem àquilo que está na bula. Especialmente, existe uma, uma detalhe técnico da legislação, mas até onde me lembro, a fiscalização simplesmente dos similares, né? Você tem o genérico, tem o similar e você tem o original, entre aspas. Parece que a fiscalização dos similares seria uma fiscalização menos rígida. E aí começou a ter essas denúncias da medicação não correspondia de fato. É, isso provavelmente deve estar na origem desses problemas.
É. Bom, mas fica aí. Eu quis dividir isso com vocês porque realmente eu ficava muito frustrado. Eu passava o Gestinol, nada contra, até não devia nem ficar falando nome, né, comercial, mas e similares não resolviam. O Alurene tem um outro concorrente que é bom, que é o Pietra ED, também costuma resolver, sabe? Outra alternativa, não sei se vocês têm muita experiência, é o Dil de Mirena, né? Vocês têm
Sim.
usado muito, assim, Dil de Mirena?
Minha experiência, lógico, fiz poucos casos, tá? Mas todas as pacientes que colocaram tiveram efeitos colaterais e pediram para tirar. Sim, 5-6 casos, tá? Uma experiência muito pequena, mas não gostei.
Mirena ou cobre?
Mirena.
Que tipo de
acne, colateral? Acne, ressecamento vaginal, sintoma progestagênico, né? Não gostaram.
Alguma relatou que engordou?
Não, não foi nem engordar, mas acne, ressecamento vaginal, queda da libido, aquilo acne. Da progesterona mesmo.
Acne.
Mas...
acne?
Sim, reclamaram de acne, queda de libido, vagina seca, falta de lubrificação. Teve amenorreia. A grande maioria teve amenorreia com Mirena, mas tiveram muitos efeitos colaterais.
E você, Vitor?
Então, da questão da...
Aviso não, Vinícius, né? Desculpa.
Para desmenorreia, entrar com Mirena, realmente... A gente não costuma, não é uma conduta muito comum nossa, a não ser que seja associado a um sangramento uterino normal e a paciente opte por ele como primeira opção. Mas assim, realmente não faz muito parte da nossa experiência. Nos casos de sangramento uterino normal com dismenorreia, a gente tem um razoável sucesso, sim. Mas, digamos, naquele subgrupo que tem a questão psicológica importante associada, parece que é um subgrupo que a impressão subjetiva mesmo é de que não é um tratamento efetivo. Talvez por essa questão de fala que está sentindo, descreve como se estivesse sentindo o DIU dentro dela. A gente sabe que não é o que faz sentido, né? Então... acho que os resultados são muito variados mesmo, não é para todas.
Eu particularmente sou suspeito para falar, eu não gosto muito de DIU, sabe? Não sou muito fã. Eu prefiro ainda o Alurene, por exemplo, do que o DIU, né? Mas acho que é isso. Sobre dismenorreia, vocês têm mais alguma coisa para comentar? Conclusões finais?
Acho que a gente conseguiu passar um pouco por cima de tudo, acho que era isso mesmo.
Eu acho que realmente a gente abordou os principais pontos a respeito.
Bom, eu só fiquei um pouco inibido com a presença de um colega da USP de Ribeirão, né?
É isso.
Mas achei muito... satisfatória a nossa conversa. Queria agradecer a presença de vocês dois, ter disponibilizado esse tempinho aí para discutir e espero contar com vocês aí em discussões futuras, se possível.
Claro, com certeza.
Muito obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço. Um abraço aí, pessoal.
Tchau.
Boa noite.